Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se privilegiado. João Miguel Tavares sente-se açoriano e Pedro Mexia confessa-se encolhido. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam todos bem-vindos. No final de uma semana marcada por uma série de televisão carregadinha de suspense, a eleição do próximo inquilino da Casa Branca, vamos dedicar boa parte desta reunião do Governo Sombra ao drama em torno das presidenciais nos Estados Unidos. Mas antes, o Ricardo Araújo Pereira, já desconfinado, quer ser ministro da emergenciazinha. Sabe-lhe a pouco a declaração de emergência aprovada no Parlamento por iniciativa ou por proposta do Presidente da República,
não,
Ricardo Araújo Pereira?
Não me sabe a pouco a declaração, sabe-me a pouco a explicação, a justificação. Isso sim sabe-me a pouco, porque me parece... Para já, por um lado, porque é que é uma emergenciazinha? Porque em princípio não vai ser um estado de emergência como foi em março. É um estado de emergenciazinha. Mas tem uma dimensão de carta branca passada ao Governo, que me parece um bocado inquietante, e esta também a questão de estes constantes zigzags, de mesmo com toda a tolerância para o facto de se estar a gerir uma situação nunca antes, a que nunca antes assistimos, os zigzags parecem demasiados e, portanto, eu tive a ocasião esta semana de escrever em sede própria e parece-me que foi um contributo para o debate que tem passado despercebido, mas parece-me que esta ideia de confinar tudo, depois desconfinar tudo, agora confinar um bocadinho, como se viu com os feirantes, primeiro confinar os feirantes, afinal os feirantes não podem, afinal já podem, parece-me a adaptação à política do conceito da asfixia autoerótica, Carlos. Aquele conceito
sim,
que ao que me dizem...
Já li.
Sim, exatamente. Falam-me maravilhas sobre o assunto. Mas o certo
e há falecidos à conta disso.
O certo é que David Carradine morreu disso, entusiasmadamente a praticar essa modalidade.
E compreendo a necessidade de robustez jurídica, foi uma expressão usada pelo Primeiro-Ministro para as medidas de exceção, ou sente-se mais próximo das objeções do PCP e da Iniciativa Liberal, por exemplo, que votaram contra no Parlamento?
Sim, sinto-me mais próximo das objeções. Acho que fornece uma carta branca que me parece perigosa, mesmo sabendo que para já as medidas são, digamos, moderadas. Parece-me que o estado de emergência, ainda por cima concedido durante 15 dias, não é? Parece-me, tem esse aspecto, lá está, preocupante para mim, de carta branca.
E ao João Miguel Tavares, o estado de emergência parece-lhe necessário? Ou de emergenciazinha, para usar a expressão do Ricardo Araújo Pereira?
Quer dizer, quem trabalha nas áreas constitucionalistas diz que é necessário para permitir ao governo fazer determinado tipo de aventuras e de confinamentos que, se não for declarado o estado de emergência, podem ser, pura e simplesmente, considerados ilegais à luz da Constituição portuguesa. E por
a palavra aventuras era uma crítica implícita?
Não é uma crítica. Eu até estou capaz de estar mais generoso do que o Ricardo Araújo Pereira nesta sua análise. Talvez por estar com sono, há 3 dias que não durmo uma vez as eleições americanas.
Por acaso, faz
falamos disso depois.
Isso é pouco dito, é pouco invocado nos debates.
Faz falta
esta é a minha opinião com sono.
Com
exato.
Sono, faz falta um estudo sobre a influência da soneira na análise
Mas
política.
Tu não sentes isso? Começas a funcionar mais devagarinho?
Sim, com certeza. E quando estou aflito para fazer alguma coisa, eu despacho a primeira opinião que me... Estou muito aflito para ir à casa de banho.
É isso.
Uma coisa, pronto, e vamos embora.
É as isso. Tuas analogias hoje estão encantadoras.
Auto-asfixia
erótica e necessidade.
Como se isso fosse alguma coisa
fisiológicas.
Menos digna a auto-asfixia erótica.
Mas,
aliás,
tudo,
é asfixia
tudo isto só para dizer que se eu hoje não for tão brilhante como é habitual, é mesmo só porque está com sono.
Sim, claro. Os nossos espectadores, em princípio, sabem disso.
Sabem disso.
Saberão disso.
Mas no caso desta emergência, eu até nem acompanho esta ideia de fecha agora, aperta ali, alarga ali, porque...
Está toda a gente a aprender, parece.
Está toda a gente a aprender.
Se calhar até é bom.
Portanto, estamos todos... É um novo mundo que se abre diante de nós. Aquilo que eu volto a reforçar, porque sempre o disse, é... acho que nós, nas mãos de Graça Freitas e Marta Temido, não estamos espetacularmente entregues, porque isto não foi bem gerido desde o início, porque o Estado, hoje em dia, acho que a nível técnico já não tem capacidades que houve noutros tempos.
Como é que viu a afirmação do Presidente da República na entrevista à RTP, no princípio da semana, dizendo que se contam pelos dedos os políticos que são reeleitos em tempos de pandemia?
Olha, sobre isso eu tenho a dizer o seguinte. Ainda bem que o Sr. Presidente da República decidiu dar aquela entrevista, em primeiro enquanto o Benfica estava a jogar com o Boa Vista, e depois nas vésperas das eleições americanas, porque deu pouca oportunidade para as pessoas comentarem aquilo que se passou. Porque eu devo dizer que é das entrevistas mais bizarras que eu já vi um Presidente da República dar. Eu não percebi o que foi aquilo.
Houve muito comentário.
Eu não percebi o que foi aquilo. Além da técnica de Marcelo, dava as respostas, fazia as perguntas e tudo. O António já Teixeira, a partir de certo momento, deve-se ter perguntado o que é que eu estou aqui a fazer, não valia a pena.
Eu acho que ele se levantou para ir à casa de banho.
Ele voltou, ninguém deu por nada, e continuava Marcelo a responder às suas próprias perguntas.
Mas algumas bastante disso, boas, hein? Algumas, o Marcelo apertou com o Marcelo.
Apertou muito bem. Não, apertou com o Marcelo, e o próprio Marcelo convenceu o Marcelo a fazer uma espécie de ato de arrependimento do género: eu sou o maior responsável por tudo o que está a acontecer em Portugal. Não, e a gente: não, Sr. Presidente, não é você, a sério, não é.
E esta frase:
não, sou eu.
Esta invocação de Churchill perante a pandemia.
Mas é
para dizer que o governo tem o lugar em risco, ou para dizer que
está a fazer um grande trabalho como Churchill fez e que pode ser injustiçado nas urnas?
Eu não consegui perceber. Consegui perceber o que foi aquilo. Acho que aquilo é a maior defesa de um primeiro-ministro que eu já vi por parte de um presidente da República. Nunca tinha visto nada aqui. E não consigo perceber nada assim. E não consigo perceber a utilidade daquilo, a não ser para Marcelo Rebelo de Sousa dizer aos socialistas nas próximas eleições: vejam como eu sou um tipo porreiro, gosto mesmo do António Costa, votem em mim, e não na Ana Gomes.
A pandemia continua a progredir na Europa, que na última semana registou metade das mortes por Covid a nível mundial. No combate à pandemia estamos perante escolhas de ordem técnica, de ordem política, Pedro Mexia?
Em nenhuma área, nem na saúde nem nas outras, isso é separável. Ou seja, a técnica sem política é tecnocracia, e a política sem técnica é demagogia, basicamente. Portanto, as decisões são decisões políticas baseadas em pareceres técnicos, que em si mesmo não são infalíveis.
Baseadas, por exemplo, num alerta que ainda ontem surgiu do Presidente da Comissão de Medicina Intensiva para a Covid, dizendo que há regiões, neste momento já estão internadas mais de 300 pessoas em cuidados intensivos, e há regiões que estão a atingir a linha vermelha. Isto põe um problema simultaneamente técnico e depois também de decisão política, presumo.
Sim, como é decisão política, uma das questões que se discutiu esta semana não é verdadeiramente uma questão técnica, é uma questão política e até uma questão ideológica, que é qual o envolvimento do setor privado da saúde nisto. Isto é discussão nessa matéria em particular, foi totalmente política ou ideológica, e não há nada de errado nisso. Mas, quer dizer, não estamos a falar só de uma técnica incolor e sem cheiro e sem gosto. Mas queria só dizer duas coisas. Uma sobre essas experiências do aperta e do desaperta. Talvez inspirar aqui pela comparação do Ricardo. Há uma canção dos Pulp, da banda inglesa, que descreve o ato sexual da seguinte maneira: isto mete-se aqui, e isto mete-se aqui, e isto mete-se aqui, e depois acabou. Não é a descrição mais encantadora da sexualidade humana,
mas é precisa,
e é de facto um bocadinho isto que nós estamos a fazer. Não há ninguém, desde os sábios suecos aos sábios ingleses, aos menos sábios portugueses, nenhum deles é sábio, como já percebemos, está a fazer isso. É experimentar, ver se isto dá. Ah, então se não dá, é outra coisa.
Portanto,
agora, há uma questão muito importante, que é, não pode ser resolvida agora, porque não faz sentido resolvê-la no imediato, mas fica como resolução, porque nós não estamos livres desta ser a última pandemia das nossas vidas, que é não apenas a robustez jurídica, mas a robustez constitucional, que foi aquilo que o João Miguel já disse e que muitas pessoas pronunciaram nos últimos tempos, que é a nossa Constituição não ter uma previsão de uma situação como esta. E, portanto, estamos a fazer aproximar de casos parecidos, que não são este caso. E, portanto, se calhar, tendo em conta que estamos a mexer com liberdades, talvez que depois disto ter acabado, seja de pensar numa revisão constitucional cirúrgica a vários títulos sobre isto.
Atenção que eu comecei por falar sobre isso, sobre essa tolerância que a gente dá, não é, a pessoas que estão provavelmente aflitas a lidar com uma situação sem precedentes, mas o certo é que entre a primeira vaga e a segunda vaga, o que nos foi dito foi confinamento total na primeira vaga para robustecermos o Sistema Nacional de Saúde e depois desconfinarmos e aguentarmos o desconfinamento, porque estamos... Isso não parece ter acontecido e, portanto, o robustecimento jurídico...
Eu preferia
ter visto um robustecimento da saúde do que um robustecimento jurídico agora para fazer face à segunda vaga.
Muito bem.
Entregamos
muito bem.
Ao Ricardo Araújo Pereira.
Eu disse, não devia ter dito bravo a mim próprio.
Bravo.
Mas não, uma vez que ninguém diz...
Mas eu digo,
uma vez
bravo,
que ninguém
bravo,
diz, e ouvem-se aplausos.
Entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira, que se aplaude a si próprio, a pasta de ministro da emergênciazinha. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do nosso FDP e vai descodificar essa sigla, não é verdade?
Ainda é preciso descodificar
em tempos, já houve quem a traduzisse por fanático dos popós.
Muito plausível.
E em tribunal.
E em tribunal, é verdade.
Muito fanático.
E
o juiz não foi nessa, mas era muito plausível.
E também é o Partido Liberal Alemão.
Neste
caso, não é fanático dos popós, mas digamos que pode ser fanáticos do Patife.
Bravo.
Quer falar de Donald Trump?
Então,
e das duas aparições públicas do ainda presidente americano, alegando, sem provas, que está em curso uma fraude. Está em causa o processo eleitoral americano?
Quer dizer, não, eu acho que não está em causa o processo eleitoral americano, porque Donald Trump é só um. Porque se houvesse muitas replicações de Donald Trump, eu acho que sim. Ou seja, o que isto provou é... Se Donald Trump tivesse os instrumentos que existem na Rússia, na Turquia, e que se aquilo não fosse os Estados Unidos da América, ele seria, com a maior das facilidades do mundo, um autocrata, como, aliás, em 2016 ele já tinha dito, que é: eu aceito o resultado destas eleições se eu vencer. Foi isso. São palavras de Donald Trump em 2016.
Aliás, ele agora diz que a contagem de votos deve parar na Geórgia e na Pensilvânia,
mas
onde está a perder terreno. E continuar no horizonte onde está a ganhar terreno.
Exatamente.
Se calhar a coerência também está sobrevalorizada.
Não, a coerência está sobrevalorizada. Ele, aliás, disse que ia fazer o que está a fazer. Aí há coerência. Agora, eu estou-lhe aqui a chamar patife porque, evidentemente, aquilo é próprio de um patife. E aqui eu trouxe para aqui este tema para tentar... Eu trouxe para aqui este tema para tentar fazer aqui uma pequena distinção entre alguém que defende ideias abjetas e alguém que está a fazer o que o Trump está a fazer, porque não são coisas equivalentes. Aliás, nós daqui a nada vamos voltar a falar dos Açores, temos falado muito do André Ventura, e eu ainda na semana passada estava a defender a legitimidade do André Ventura e do Chega para se coligar até com o PSD. E é daí que eu acho que esta
coisa
distinção...
Coisa que os editorialistas do Público levaram a mal.
Que houve gente que levou a mal e ainda vou responder a isso amanhã, este sábado. Eu acho que essa distinção é muito importante, até porque vivemos tempos muito extremados em termos ideológicos. Uma coisa é as pessoas defenderem ideias com as quais eu não concordo e que eu acho que são horríveis, lá está, abjetas, e contra as quais eu luto politicamente. Não é? E fervorosamente, e que eu acho que fazem mal ao país, que levam o país para o buraco e o que nós quisermos. E nisso, em Portugal, eu incluo o Chega, ou o Bloco de Esquerda, ou o PCP, eu incluo tanto a direita radical como a esquerda radical. Isso não é o que o Trump fez. O que o Trump vem fazer é dizer: lamento, mas eu não acredito no sistema eleitoral americano. E isso é não acreditar na democracia. Uhum. E não acreditar na democracia é muito diferente de defender ideias abjetas. E essa distinção tem que ser feita.
O discurso de Trump na Casa Branca, ele já fez dois desde o dia das eleições. O segundo, aliás, em ambos aconteceu a mesma coisa, mas no segundo, com as insígnias presidenciais na Casa Branca, alegou que está em curso uma fraude. Mereceu esse discurso uma reação inédita por parte da comunicação social, com várias cadeias televisivas a interromper em direto a intervenção do Presidente?
It's not a question of who wins, Republican, Democrat.
Good evening, everyone. I'm Lindsay Davis. Thanks so much for streaming with us. We've been listening to President Trump addressing the nation for the first time since the wee hours Wednesday morning. He's been making a lot of, frankly, false accusations, baseless claims, and that's not being partisan. That's just stating the fact. He has basically stated that he has claimed that he has won several states that simply have not been projected or called.
Okay. Cases, they're so one-sided.
We're watching President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that, allegations by his campaign, but his campaign spokespeople unable to provide any evidence.
Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States. There are no illegal votes that we know of. There has been no Trump victory that we know of.
Três diferentes cadeias de televisão a interromper o presidente, um momento inédito em que algumas das principais estações de televisão norte-americanas interromperam o discurso de Trump por estar a mentir. Compreende esta decisão editorial, João Miguel Tavares?
Tenho imensas dúvidas. É uma coisa que vale a pena debater no sentido em que o passo que Trump dá é algo completamente inédito, mas eu, como uma pessoa que tem grande amor à liberdade de expressão, não só à liberdade de expressão, mas unida com o facto de eu acho que as pessoas em casa também têm inteligência suficiente para avaliarem por elas aquilo que está a ser dito. Eu prefiro quem não interrompe. Embora admita que
depois faz no fim. No fim.
Sim.
Explica.
Foi o que fez a CNN, por exemplo.
Exato, a CNN no fez fim, assim, explica. No fim.
Ou seja, nós, portugueses, tivemos o privilégio de ver até o fim.
Não impede o povo de ouvir o presidente do país de falar e depois, no fim, rebate todas, ponto por ponto, aquilo que o país disse. E assim não dá argumentos às pessoas que dizem, nem a deixam falar.
Aliás, é muito instrutivo. Se a ideia é que é importante que as pessoas saibam que o presidente mente, é bastante importante ouvi-lo a mentir.
Exato.
Porque era aquilo que é...
O problema é que às vezes...
Isso é a notícia.
Fazendo advogado do diabo, tu podes é ter aqui, de repente, certo... Entendes isto como uma espécie de instigação à violência,
Tá bem, mas isso cortava-lhe tanta vez a palavra ao longo dos anos.
Não, mas atenção, eu acho que apesar de tudo,
desde
isto
início,
não é igual às outras coisas. Não é igual. Foi o que eu acabei de dizer.
Manifesta um processo eleitoral que está a correr.
Manifestamente
é
não vos convenci.
Em 2016, mas tudo bem.
Não, em 2016 ele acabou por ganhar. Sim, ele estava aí por esse caminho. Sim, mas isto é diferente. Eu acho que é um salto de nível.
Estas são já as presidenciais norte-americanas com maior participação eleitoral de sempre. Parece-lhe mais significativo, Pedro Mexia, o facto de nunca ter havido um candidato com tantos votos como os de Joe Biden, ou o facto de Donald Trump ter tido agora mais 3 milhões de votos do que teve em 2016?
São as duas muito significativas. E
onde é que põe o sublinhado mais
grosso? Não, o sublinhado é igual porque provam as duas a mesma coisa. Provam as duas que a polarização acentua a militância das pessoas. Uma das coisas que acontece é que, por exemplo, Donald Trump teve há 4 anos, pelos últimos dados que vi, há 4 anos teve 90% dos votos republicanos e que nestas terá tido 93% dos votos republicanos. Portanto, há um lado não apenas de adesão morna, mas de entusiasmo, mesmo, qualquer que sejam as ideias. Em relação ao Biden, não havia grande entusiasmo em relação ao Biden, mas havia um entusiasmo em correr com Trump votando em Biden. E, portanto, que as pessoas se entusiasmem positivo ou negativamente e que isso as leve a votar é ótimo. Agora, isto prova simplesmente que há, e já vamos falar disso a seguir, que há claramente, muito vincadamente, como em poucas vezes aconteceu, talvez nos anos 60, ao início dos anos 70, tinha acontecido, duas Américas inconciliáveis, para quem a moderação é um crime, para quem o bipartidarismo, o fazer pontos com o adversário político está fora de questão, e portanto essas pessoas são pessoas que transforma o adversário verdadeiramente em inimigo. Eu não acho que isso seja uma vantagem nenhum sistema democrático, a não ser que estejamos em Espanha em 1936, em que eu percebo que as pessoas se sentissem assim.
Início da Guerra Civil.
É início da Guerra Civil.
O que está a acontecer com Trump a pôr em causa o processo eleitoral, sendo inédito, não se pode dizer que seja inteiramente surpreendente. Aliás, Bernie Sanders, o candidato derrotado nas primárias democratas, previu há duas semanas, tintim por tintim, aquilo que se está a passar. Isto que vão ver foi para o ar no dia 23 de outubro, há duas semanas, há 15 dias.
You're going to have states dealing with perhaps millions of mail-in ballots. Here is my worry. What polls show and what studies have shown is that for whatever reason, Democrats are more likely to use mail-in ballots. Republicans are more likely to walk into polling booths on election day. It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on election day, which will be Republican. And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be, and, you know, I don't know what's going to happen, nobody does, but it could well be that at 10 o'clock on election night, Trump is winning in Michigan, he's winning in Pennsylvania, he's winning in Wisconsin, and he gets on the television, he says, thank you, Americans, for re-electing me, it's all over, have a good day. But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted, and it turns out that Biden has won those states. At which point Trump says, see, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked. And I got, you know, we're not going to leave office.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came in late.
Cá está, Donald Trump a cumprir um guião previamente escrito, como previu Bernie Sanders. Depois disto ainda se pode continuar a dizer, Ricardo Araújo Pereira, que o homem é totalmente imprevisível.
Mas eu, por acaso, eu nunca o achei imprevisível, eu sempre o achei muito previsível. Claro. Eu, se há algum comportamento abjeto, ele vai praticá-lo. Isso tem sido, aliás, uma das dificuldades dos humoristas americanos. Por exemplo, no outro dia estava a ler um texto interessante sobre isso. Era um humorista americano a dizer, nós temos uma dificuldade que é, às vezes, nós escrevemos um sketch na terça-feira e quando escrevemos-lo, produzimos-lo, quando ele vai para o ar, ele já nos ultrapassou, já ultrapassou a caricatura que nós fizemos dele. E, portanto, ele já disse aquilo que nós dissemos enquanto caricatura, ele já disse na realidade, e por isso o sketch já perdeu o valor. Quer dizer, vamos lá ver, isto de dizer, ele em 2016 disse as palavras eu aceito os resultados das eleições se ganhar. Ele disse isso toda a gente viu essas imagens, não é? Além disso, ele... Porquê que o Bernie Sanders vê que era tão fácil? Aliás, o Bill Maher também teve, sim, os últimos quatro anos a dizer que
ele não vai aceitar sair.
O Trump preparou meticulosamente isto. Foi aquilo, o Bernie Sanders diz, por uma razão qualquer, os republicanos estão a votar em pessoa e os democratas estão a votar... Essa razão é, o Trump disse à sua base de apoio, vão votar presencialmente.
Na verdade, há outra razão ainda, que é a pandemia e o facto dos democratas serem mais sensíveis ao problema do Covid.
Portanto, são essas duas razões. E, portanto, era óbvio que isto ia acontecer. Também me parece, ainda a propósito daquilo de há pouco, interromper o Presidente sem deixar que as pessoas ouçam, por muito abjeto que ele esteja a dizer, a notícia é essa, é o Presidente está a dizer coisas abjetas. O Twitter está a fazer cerca de um em cada dois tweets do Trump, o Twitter põe uma notazinha a dizer, atenção que este tweet merece um grande tal. É uma infantilização das pessoas um bocado absurda e o Instagram acho que ainda deu um passinho mais além, que foi, o Daily Show fez um post no Instagram com uma montagem, é uma piada, é uma montagem que eles imaginam que há um ecrã gigante a comunicar às pessoas que o Trump ganhou e depois vê-se uma multidão muito alegre, que é de outra ocasião, evidentemente, mas que eles colocam ali como se estivesse a reagir àquilo. O Instagram faz o clássico. Atenção que esta piada é fácil, é falsa. O clássico quer dizer, eu não sei o que é chamar isto. Dizer, atenção, esta piada é falsa. Isto não aconteceu na verdade. Sim, a gente sabe, é uma piada, pá. É difícil, eu fiquei bastante preocupado, fui ficando preocupado ao longo de... Agora, quer dizer, parece óbvio, não é? No momento em que estamos a gravar isto, ainda não é claro que o Biden tenha ganho, mas é quase... é quase certo que o Biden tenha ganho. Mas eu passei os dias anteriores às eleições a ver a CNN e a Fox News e a ficar preocupado porque os apoiantes do Trump diziam eu voto nele porque a economia está ótima e os críticos diziam eu não voto nele porque ele é execrável. Ora, nós já sabemos que ele é execrável desde há 60 anos. Se não há nada, se é isso que se tem a apontar, eu acho que é por isso que o eleitorado do Trump não só não ficou erudido, como ele ganhou 7 milhões de votos até agora. Até agora ele ganhou. Neste momento, o Biden é o candidato a presidente mais votado da história dos Estados Unidos. E o segundo é o Trump. O Trump é o segundo mais votado, ultrapassando largamente a votação que teve nas eleições anteriores.
E o que é que lhe parece o enredo? O argumentista é bom, neste suspense que está criado em torno do desfecho e em torno dos próximos capítulos, porque agora vem aí a batalha legal, pode haver a qualquer momento uma faísca, uma faúlha que incendeia
pois pode,
os ânimos de gente com armas.
Com armas, exatamente. Isto, o que é aflitivo nisto é que parece, não parece que estamos a ver as eleições dos Estados Unidos, parece que estamos a ver as eleições da República Democrática do Congo. Como quase todos os países que têm a palavra democrático escrito no nome, não são muito amigos de democracia. Dá a vontade de dizer, porquê que os capacetes azuis da ONU não estão a monitorizar estas eleições? Porque a gravidade do facto do presidente dos Estados Unidos ter dito, atenção que estas eleições estão viciadas, nos Estados Unidos, não é a República Democrática do Congo.
É difícil compreender.
É.
O João Miguel Tavares fica então ministro do nosso FDP, seja lá isso o que for, e é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da decisão. Que decisão, Pedro Mexia?
A decisão que estas eleições não chegam verdadeiramente a ser. Na verdade, isto tem a ver com um artigo publicado pelo Ross Douthat, que é um dos colunistas conservadores do New York Times. Eles têm dois ou três, que é para dar bom aspecto. E ele escreveu um texto já a seguir às eleições, falando da ideia da decisão de que as eleições servem, teoricamente e tradicionalmente, para haver uma decisão final.
Para uma clarificação.
Há uma clarificação. Há eleições e fica clarificado.
E é melhor não alimentarmos essa expectativa.
Só que neste momento há duas razões pelas quais, ou até três, pelas quais estas eleições e o Estado da América não permite clarificações. Duas, uma já a referi, o facto de haver claramente duas Américas, nomeadamente em questões, por exemplo, de costumes, de modos de vida, etc. O segundo é que as eleições, como só há dois partidos, estão a ser divididas, estão a ser decididas por margens mínimas, e estamos nós aqui há vários dias a não dormir, porque é 0,3 à frente, 0,2 atrás. E em terceiro lugar, e isto aqui não é totalmente novo, já aliás vimos noutras circunstâncias, e há um dado novo, que é o presidente dos Estados Unidos escrever um tweet a dizer parem a contagem. Não se trata de fazer uma coisa que é normal, e já aconteceu, que é vamos fazer uma recontagem porque há aqui dúvidas. Se houver dúvidas fundadas e o Tribunal aceitar, isso já aconteceu. Mas esta semana, já depois das eleições, disse temos que arranjar, diziam os republicanos, temos de arranjar um James Baker, que era na altura, foi secretário de Estado republicano, um histórico, que na altura foi...
Um homem das missões difíceis.
Foi uma das pessoas que liderou a recontagem dos votos da Flórida em 2000, que acabaram por dar a vitória a George Bush. E o James Baker, o próprio, que tem 90 anos, vai dizer, não, isto, nós pedimos uma recontagem, não pedimos que não se contassem os votos. Pedir que não se contassem os votos, quando nós sabemos, aquilo que aliás no clipe vimos, que é, todos sabemos que ia ser assim, havia votos presenciais e esses, pelas razões explicadas, seriam predominantemente republicanos e havia votos por correspondência que seriam predominantemente democratas e, portanto, conta-se todos. Depois de se contarem todos, se há casos contestáveis, contesta-se e não tenho nada contra isso. E, portanto, esse artigo do Ross Douthat dizia, e eu acho que é muito bem observado, é que com estes dois factos sociológicos e com este terceiro facto patológico, não se resolveu verdadeiramente nada. Quer dizer, vai-se resolver porque só vai haver um presidente, não vai haver, vai ser como os papas a certa altura da história que houve dois, não é?
Sim, mas a sociedade americana vai continuar dividida.
Mas a sociedade americana vai continuar dividida.
Caso se confirme a derrota de Trump, poderá dizer-se que o trumpismo vai desaparecer, ou as notícias da morte política de Trump poderão ser exageradas.
É, Paulo Carlos, eu não quero precipitar-me para uma certidão de óbito. Eu acho que é aquele tipo de bicho que convém perceber se está mesmo bem pisado. Não convém abandonar a presença dele antes de perceber se está mesmo, se já deitou aquela gosma toda e tal. Porque o certo era aquilo que estávamos a dizer há pouco, ele teve, neste momento, acho que a contagem vai em quase 70 milhões de votos. Teve quase 70 milhões de votos. É certo que há um fenómeno nos Estados Unidos que é: se a gente puser o Mickey e a Pantera Cor-de-Rosa a concorrerem pelos democratas e pelos republicanos, uma grande massa de democratas vai votar na Pantera Cor-de-Rosa e uma grande massa de republicanos vai votar no Mickey. Isso há um livro chamado Porquê é que Estamos Polarizados, que fala sobre isso. Fala sobre... o autor vai falar com uma espécie de Pedro Magalhães lá dos Estados Unidos, um craque
das sondagens.
Exatamente. E vai-lhe perguntar o que é que aconteceu nesta eleição. E o homem diz-lhe, epá, não aconteceu nada. Aconteceu que não há aqui nenhum valor que esteja fora do habitual. As pessoas com determinadas características que costumam votar republicano, votaram republicano, e as pessoas com determinadas características que costumam votar democrata, votaram democrata.
Deixa-me só dizer uma coisa que tu concordarás, que é uma das razões pelas quais a América está tão dividida é porque à esquerda e à direita, e pode-se dizer, como no pátio da escola foste tu começaste, que ambas, esquerda e direita, acharam que discutir política com questões identitárias é a maneira ideal,
exatamente,
de discutir política.
Exato.
Parabéns, parabéns, sim, sim, parabéns.
Agora, anuncia-se uma batalha judicial, talvez demorada, vamos ver. Estaremos perante um festim para advogados e conselheiros jurídicos de um lado e do outro?
Sim, em princípio vai haver, em princípio haverá isso, e eu tenho até, portanto, entre o momento em que estamos ainda a tentar perceber quem é o Presidente dos Estados Unidos e o momento em que ele eventualmente tomará posse, tenho muita curiosidade em saber o que é que vai acontecer.
Trata-se no dia 20 de janeiro, isso já sabemos,
sim,
não é?
Sim, agora, dia 20 de janeiro, normalmente o Presidente se sente...
E no dia 14 de dezembro tem que se reunir o Colégio Eleitoral.
Sim, mas normalmente o Presidente se sente dá posse ao Presidente...
Mas não é obrigatório.
Não é obrigatório, mas...
Ah, sim. De certeza que Trump acontecer. Não vai deixar o bilhetinho simpático,
não deixará o bilhetinho simpático.
Que, por exemplo, George Bush deixou a Bill Clinton quando abandonou a...
Nem vai fazer o discurso de John McCain.
É até improvável que compareça. Eu não sei, eu imagino que esse evento seja parecido com o final das histórias do Asterix, em que eles têm que atar o bardo e pôr-lhe uma mordaça. Talvez assim talvez o...
E se não for necessário mesmo removê-lo da Casa Branca com uma grua.
Exato.
Há uma possibilidade grande, sim, de ele se barricar.
Chamar os góis. Porque
mas
o
eles, na
não
CNN,
quer sair.
Atenção, eles na CNN já diziam isso. Dizer, se for preciso, vai lá à polícia,
sim,
e
intimá-lo.
Mas atenção, há uma coisa que se deve dizer, ainda não sabemos o que é que vai acontecer, mas pela primeira vez, quer os comentadores americanos que estavam nas televisões, quer alguns líderes políticos republicanos, traçaram a linha a dizer não. Contestar as eleições.
Olha, mas nem todos.
É
nem todos, nem todos.
Sim,
nem
sim,
todos.
Sim, mas...
Nem todos, mas vimos o Rick Santorum na CNN, sim, o Mitch McConnell também disse umas...
O líder do Senado, sim.
Também fez umas declarações. Vamos lá ver se...
Sim. Nesta batalha jurídica que se vai seguir, é importante ver até que ponto é que a batalha jurídica é apenas, bom, exigimos uma recontagem ali, ou exigimos... Ou até se, de facto, os advogados do Partido Democrata vão meter uma ação de despejo.
Atenção, eu gostava que a recontagem, que acontecesse na recontagem, o que aconteceu há uns anos em Portugal, numas autárquicas, numa terrinha pequena...
Dona Maria?
Piorou. Foi um...
Não é a batalha de Dona
um
Maria?
Tipo, não, foi um tipo que perdeu, um autarca que perdeu as eleições por 2 votos. E pediu uma recontagem, a recontagem deu que ele perdeu por 1. Eu gosto imenso dessa recontagem.
Há uma forte possibilidade de virmos a ter à frente da Casa Branca e do Senado cores políticas diferentes, porque o Senado não parece estar a cair para o lado dos,
sim,
democratas.
Não onda azul nenhuma.
Que consequências políticas é que essa divisão de poderes pode ter? Acentua esta falta de clarificação de que falava
o Pedro
Mexia.
Eu não sei se concordo com o Pedro Mexia com esta falta de clarificação.
Mas tenho que discordar agora.
Pode-se entender, não, pode-se entender que houve uma clarificação. E a clarificação é que a maior parte do eleitorado americano se calhar prefere o centro do que os extremos. E, portanto, tem tanto medo que vá à esquerda, demasiado de esquerda, para a Casa Branca, como também não tem muita vontade que lá continuasse o Trump. Mas prefere que o Senado continue diferente do inquilino da Casa Branca. Porque esse medo dos extremos existe dos dois lados. E isso não pode ser esquecido. A questão da política identitária é aqui muito importante. Porque hoje em dia o que acontece é que dentro do Partido Democrata, a direita do Partido Democrata está mais próxima, se calhar, da esquerda do Partido Republicano do que da sua própria esquerda. Ou seja, a esquerda do Partido Democrata já está a léguas. A léguas. Eu me imaginaria um democrata, se fosse americano, estaria mais próximo, certamente, de um John McCain, já não há muitos, mas estaria certamente mais próximo de um John McCain do que depois ali o lado do meio louco do pessoal das políticas de identidade extremadas. E não sou só eu, o Ricardo Araújo Pereira também. E, portanto, é preciso ter cuidado com isso. É preciso ter muito cuidado com isso. E nós olhamos só para os Estados Unidos como se fossem dois blocos tanques. E eu tenho dúvidas disso. Eu acho que os partidos estão a empurrar as pessoas. Trump teve esse efeito terrível. Mas, possivelmente, o eleitorado americano é mais moderado. E só para dar aqui uma última sinal sobre copos meio cheios, porque estes senhores têm sempre a tendência de ver o copo meio vazio. Ah, eu visto de fora, eu acho que isto é um sinal de vitalidade da democracia americana. Aquilo é muito impressionante. E as pessoas
então, se estarem todos aos tiros, é vitalício.
Mas não começaram. Mas o que eles começaram foi todos a meter o voto na urna. Tomáramos nós.
O Pedro Mexia fica assim ministro da decisão e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura para sabermos, e só temos tempo para mais um tema, vamos saber porque é que o João Miguel Tavares se declara açoriano, com perspectivas de um governo estável ou já com novas eleições em perspectiva?
Não, enfim, com novas eleições em perspectiva, aparentemente não, porque as últimas notícias que chegaram é que o Chega terá chegada a acordo com o PSD para apoiar uma geringonça de direita nos Açores.
Certo.
Toda a gente está a olhar para os Açores porque os Açores se transformaram, de repente, em 2020, num laboratório do que pode vir a ser Portugal em 2022 ou 2023. Sendo que isso, curiosamente, acho que não deu jeito nem a Rui Rio nem a André Ventura. Se perguntassem a Rui Rio e a André Ventura se queriam isto, eu diria...
Foi cedo demais,
que...
é?
É cedo demais, é cedo demais. O Ventura quer provar que o Chega é... que o Chega...
É contra o sistema.
É contra o sistema e o Rui Rio não é neste momento que também quer mostrar que está super disponível para abraçar o Ventura.
Mas ambos vão acabar por se abraçar de algum
ambos
modo
nos Açores. Vão-se acabar por se abraçar nos Açores e eu volto a sublinhar aquilo que já disse aqui na semana passada e é inevitável que eles voltem a abraçar no continente e no país inteiro, na verdade.
Se o que estiver em causa, for a esquerda a governar.
Com certeza. E, portanto, nós nesse aspecto americanizámo-nos. Ou seja... Isso foi mérito ou demérito de António Costa. Em 2015, ele transformou a política portuguesa em dois blocos, esquerda-direita. E é bom que isso vá estando na cabeça das pessoas. Habituem-se, não venham para aqui... Quer dizer, por favor, continuem a insultar André Ventura à vontade, porque ele merece. Mas esses insultos ou as coisas abjetas que ele defende não vão ser suficientes para o impedir de uma coligação, como não foi... como as coisas abjetas que o Bloco de Esquerda e o PCP também defendem, não foram... não, eles
Ricardo Rasfugo.
Eu interrompi isto porque
Ricardo
Rasfugo já começou a abanar a cabeça.
São coisas de...
Não são.
Não é comparável.
Não, é tu já te habituaste...
Temos 10 minutos, meus
tu
amigos.
Já te habituaste às abjeções do Bloco de Esquerda e do PCP. Habituaste a elas.
O Bloco de Esquerda
e ainda
PCP
não te habituaste
não fechar,
já do André Ventura.
Não querem fechar uma raça em prédios e coisas desse
não,
tipo.
Houve não, mas querem defender a Coreia do Norte e o regime venezuelano. Querem defender coisas igualmente abjetas.
Quem é que deve ser convidado para formar governo pelo representante da República nos Açores, Ricardo Araújo Pereira? O partido mais votado, o PS, ou a coligação que entretanto se formou?
Carlos, eu não sei por que ordem, mas Não sei se há uma tramitação que obriga a que primeiro seja convidado o partido mais votado e depois o outro.
Não, a lei o que diz é só que, tendo em conta o Presidente da República, tendo em conta os resultados eleitorais,
uma formulação que parecia muito clara,
convida alguém.
Até deixar de ser. Okay?
Em 2015 também era essa. O que vai ser engraçado é, das duas uma, ou vai haver Benfica Sporting, em que na nossa área é penalti e na área dos outros não é falta, e portanto ou vai haver isso, ou as mesmas pessoas que na altura chamaram usurpador ao Costa têm que chamar usurpador a este senhor do PSD. E as pessoas que
José Manuel Bolieiro.
Exatamente. E as pessoas que na altura disseram que não havia mal nenhum no Costa fazer o que fez, porque é isso que diz a lei, é a configuração do Parlamento, a gente vota num Parlamento, não num primeiro-ministro, vão ter que achar que assim também está certo, que é o que está na lei.
Parece-lhe, Pedro Mexia, que o que está em jogo nesta dança política é uma questão política açoriana ou já uma questão de âmbito nacional?
A questão açoriana interessa muito aos Açores, mas não é por isso que estamos a discutir os Açores. Não costumamos discutir a política açoriana e o que está em causa aqui, claro que é importante haver uma mudança de ciclo, mas quando o João Miguel disse o que está em causa, é importante saber o que está em causa. O que está em causa é qual destas duas coisas. Fazer com que, ou criar uma situação em que um partido, neste caso o Chega, ajuda a viabilizar um governo, a que o governo tome posse e, portanto, a deixar uma maioria passar, isso é uma coisa, e merece uma discussão. Outra coisa é que contrapartidas se dá para esse apoio. Uhum. Algumas das contrapartidas que, aparentemente, o PSD está disposto a negociar são contrapartidas relativamente menores. O combate à corrupção, não sei exatamente o que é que isto quer dizer, a diminuição do número de deputados, não estamos a falar das...
Não, há uma revisão constitucional.
Não, e a revisão constitucional já é outra matéria. É. Portanto, se há cedências que podem ser feitas em abstrato. Agora, o problema não é esse. O problema é achar que a recompensa que se dá, que os partidos da direita dão aos ataques que têm sofrido do parto Chega dos últimos anos é, então vem a meus braços. Uhum. Portanto, foste tu que me insultaste, então vem cá. É uma hipótese. Na Bíblia, por exemplo, advoga-se isso. Eu acho que não se deve ser bíblico.
Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe que quem ganha mais com isto é... No contexto nacional, é o Chega ou são os partidos que vão governar efetivamente os Açores?
Pô, quer dizer, em princípio vai haver paródia. Eu não sei, na altura o Cavaco pediu um papel pediu um compromisso o mais formal possível aos partidos que apoiavam
a geringonça.
Eu agora gostava de ver esse papel também a ser...
Qual papel?
Exato, porque o Chega tem passado o tempo a dizer que, com aquela fanfarronice de nós não coligamos com ninguém, não era o que faltava, não viabilizamos nada, têm que ceder às nossas exigências, e por isso eu gostava de ver esse papel. Gostava de ver num papel que o PSD vai ceder a exigências do Chega para poder governar os Açores.
Parece-lhe que vai haver papel, João Miguel Tavares?
Eu acho que não se faz ideia se vai haver papel, mas acho que é legítimo pedir-no, e acho que também o que é normal é primeiro convidarem o PS para formar governo.
Sim.
Se não conseguir, vem o próximo,
claro.
E que o próximo seja exigido um papel para uma estabilidade que realmente olhando para ali, quer dizer, olhando para as pessoas concretas que estão nos Açores, o senhor foi eleito pelo Chega, já foi do PSD, e, portanto, eles possivelmente até se entendem bem entre eles. Mas, por razões...
A Aventura também veio do PSD, lá por isso.
Exato.
Sim. Aliás, começou no PSD.
É verdade, é verdade. Não, mas isso mostra que a proximidade entre PSD e Chega, se calhar, é maior do que às vezes parece.
Quase toda a gente que é profundamente antissistema milita no maior partido do sistema.
Isso é o maior partido do sistema é o PS, pá.
Não é. É o PSD. O PSD continua a ser o maior partido português. Continua a ser o maior partido português.
Como assim?
O PSD.
Que é porque tem mais, mais militantes.
Há de militância.
Aliás, tem-se visto. Tem contato para
você. Está pujante.
Está. É o maior partido português.
Bem, vamos aos livros. Está esclarecido, assim, porque é que o João Miguel Tavares se declara... Declarava-se o quê?
Deixa lá. Açoriano,
exatamente.
E gostava muito, atenção.
Agora está na altura dos livros e esta semana eu trago uma evocação emotiva da Agostina Bessa Luís. A autora é a filha, também ela escritora, Mónica Baldac, e o livro chama chama-se Sapatos de Corda. A partir de excertos de cartas, de fotografias, de desenhos, é tecido um retrato muito pessoal da escritora, da Agostina Bessa Luís, numa sucessão de pequenos fragmentos e episódios que não pretendem ser lidos como uma biografia de Agostina. Aliás, Mónica Baldac escreve, a certa altura, que tem dúvidas de que seja possível escrever uma biografia definitiva de Agostina e acrescenta o aviso de que quem for à procura de sinais autobiográficos nos romances de Agostina vai ao engano. Este livro não é, portanto, uma biografia, é assumidamente o relato evocativo de uma filha a querer preservar a sua memória pessoal dos pais e, em particular, muito em especial, da mãe Agostina Bessa Luís. Agora é a vez do João Miguel Tavares, que traz filosofia.
Trago filosofia, exatamente. O A.C. Grayling é um grande professor de Oxford e dado a obras ambiciosas, e esta, de certa maneira, é uma obra que resume, enfim, uma longa carreira. E é uma obra muito, muito ambiciosa, que ele claramente tenta puxar para o século XXI algo que tem uma dimensão comparável àquilo que o Bertrand Russell fez com a história da filosofia ocidental. E essa ambição é muito clara no título em inglês, que é The History of Philosophy, mas o Desiderio Mux, que fez a tradução, e do que eu pude até agora ler uma ótima tradução, achou que o A.C. Grayling não estava a ser suficientemente modesto e transformou o título, que é a história da filosofia numa história, apenas uma, também realmente maior do que isso. E o livro vale por muitas razões, desde logo porque dá também uma dimensão biográfica aos filósofos que ali está, coloca aqui, em cima daqui todo o conhecimento que eles têm da história da filosofia.
E vai à filosofia africana e indiana.
Ainda nos dá no final filosofia indiana, africana, coisas que não é habitual encontrar em livros de filosofia. E ainda oferece muita crítica aos filósofos, uns que ele aprecia mais do que outros, e portanto tudo isso compõe uma obra realmente muito interessante e de referência, e que vale muito a pena ter lá em casa para esclarecer, afinal, o que é que o Stuart Mill andou a dizer e o Kant. Kant, Platão e Sócrates, que ele considera os três maiores filósofos, uhum. E todos os outros ficam um bocadinho cá mais abaixo.
O Pedro Mexia traz um romance marcante do princípio do século XX.
Sim, é um romance do Ford Madox Ford, publicado em 1915. A geração modernista, que foi a geração mais extraordinária do século XX, tem alguns nomes que a gente conhece, a gente que lê livros, como o Eliot na poesia ou o Joyce no romance, e depois há dois ou três nomes que ficam sempre meio esquecidos. O Ford Madox Ford é um desses casos. Há uns anos foi reeditado e foi adaptado à televisão a tetralogia que se chama Parade's End, que tem a ver com a Primeira Guerra Mundial. E este livro, O Bom Soldado, tem uma particularidade, que é ser um romance de base realista e até amorosa, mas depois com as técnicas já modernas, nomeadamente, esta não é tão moderna quanto isso, mas um narrador em quem não se pode confiar, flashbacks por ordem não cronológica, e portanto é um mosaico que não é tão difícil de ler como o Joyce, mas é também um mosaico que o leitor tem que construir.
Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Eu disse Kant, Platão e Sócrates, evidentemente é Kant, Platão e Aristóteles, é só para esclarecer.
Platão,
são os três mais.
Platão e Sócrates,
eles acabam por ter uma relação muito íntima.
Exato. O Ricardo Araújo Pereira traz Adília Lopes.
Sim, trago o último livro da Adília Lopes. A Adília Lopes é uma... Vocês dizem poeta ou poetisa?
Ele diz sempre poeta.
Mas Adília Lopes, ela própria, quer ser poetisa.
Ela quer ser poetisa, sim.
Adília Lopes é uma pessoa que faz versos e é muito...
Mas esse livro não é maioritariamente em verso.
Mas é poesia. Está aqui metido na... Repare, coleção poesia inédita portuguesa. Portanto,
vai buscar.
E então, o que é que se passa aqui? Passa-se que este livrinho é a Adília Lopes com aquela espécie de puerilidade desesperada que a caracteriza, também com uma espécie de simplicidade declarativa que pode ser desconcertante. É preciso educar o gosto à simplicidade declarativa, até porque há algumas...
Há crítica literária aqui.
Não é nada de especial, essa. Não poderia figurar no cânone, atenção. Não teria categoria para integrar. Sou, aliás, o único desta mesa que não teria. Eu acho que toda a gente aqui é mais capacitada do que eu. Mas o que se passa é que é desconcertante, era o que eu dizia, os textos finais são bastante pungentes, até porque o livro é também uma espécie de diário da quarentena, um diário, digamos, da solidão, e há duas ou três coisas que são comuns na obra da Adília Lopes e que aqui estão presentes outra vez, como, por exemplo, previne as pessoas para o facto de lá está, de ser preciso educar o gosto para a simplicidade declarativa, mas às vezes há frases muito simples que são destacadas pela Adília Lopes para um outro contexto e a gente de repente apercebe-se, digamos, de uma espécie de... Essa frase adquire uma espécie de violência inesperada, como por exemplo, não se pensa mais nisso, ponto. Saúde, ponto de exclamação.
Deixa-me só dizer uma coisa. Há uma pessoa sentada a esta mesa que já foi citada por Adília Lopes num livro e essa pessoa é João Miguel Tavares.
E assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, em estado de emergência, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.